E nós vamos conversar agora em nosso Falando Francamente com a doutora Alessandra Russo de Freitas, especialista em vigilância sanitária e faz parte da equipe do Centro Brasileiro sobre Medicamentos. E o assunto, saiba por que os governos buscam tanto o uso racional de medicamentos. Boa tarde, doutora Alessandra.
Boa tarde.
É um prazer ter a sua participação em nosso programa, viu?
Igualmente. Muito obrigada.
Doutora Alessandra, governos de todos os países, né, desenvolvem ações em favor do uso racional de medicamentos. Gostaria que a senhora explicasse para os nossos ouvintes o que é o uso racional de medicamentos.
Correto. A Organização Mundial da Saúde, ela define o uso racional de medicamentos como sendo o uso de um medicamento de fato indicado para uma determinada doença, a utilização deste na dose correta e por um período de tempo adequado. O uso racional do medicamento, ele prevê, sobretudo, a necessidade real deste uso, já que podem existir alternativas não farmacológicas, não medicamentosas, para se tratar uma determinada doença. Por exemplo, nós sabemos que a atividade física, o controle de peso, uma alimentação balanceada, podem reduzir o risco de eventos cardiovasculares, como, por exemplo, a hipertensão arterial e de outras doenças, como também o diabetes mellitus. Atualmente, a Federação Internacional dos Farmacêuticos, a FIPE, também cunhou um outro termo que acaba sendo utilizado como sinônimo do uso racional. É o conceito do chamado uso responsável do medicamento, que possui a mesma definição de uso racional, ou seja, de se utilizar um medicamento apenas quando houver, de fato, indicação terapêutica para tal, na dose e no período apropriados e ao menor custo para o paciente. Esse uso racional ou responsável do medicamento também vai passar pelos aspectos de segurança e eficácia do tratamento médico que foi prescrito.
Doutora, a senhora pode citar ações desencadeadas pelo governo brasileiro com vistas a reforçar a sua política de uso racional de medicamentos?
Sim, claro. O governo brasileiro tem desenvolvido uma série de ações nesse sentido, né? Uma das ações desenvolvidas no sentido de incentivar o uso racional do medicamento foi a elaboração das listas de medicamentos essenciais. São listas que existem em âmbito nacional e também no âmbito estadual e municipal. A lista nacional, ela se chama RENAME, Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. E ela deve ser utilizada em todo o Sistema Único de Saúde, o SUS, bem como as listas estaduais e municipais de medicamentos essenciais. Essas listas, elas devem ser elaboradas também levando-se em conta a questão de segurança, eficácia, custo-efetividade do tratamento. O governo federal, ele também coordena o Comitê Nacional para o Uso Racional de Medicamentos. É um comitê que incentiva o ensino deste conteúdo nos cursos de graduação e pós-graduação da área da saúde. Contribui também para a divulgação de informações isentas de interesses privados, por exemplo, a propaganda da indústria farmacêutica, e coordena também programas que promovem o acesso aos medicamentos em todo o país. No último dia 4 de novembro, o Ministério da Saúde publicou também uma portaria que veio instituir a chamada Rede Brasileira de Centros e Serviços de Informação sobre Medicamentos, a REBRASIM, cujo objetivo é de executar serviços e atividades direcionadas à produção e difusão de informação sobre medicamentos, visando o uso racional dessas tecnologias. No caso, a REBRASIM, ela é destinada a fornecer o subsídio técnico-científico aos profissionais da saúde. E tem uma outra, concluindo, uma outra iniciativa também que objetiva promover o uso racional e essa, no caso, é bem conhecida da população, foi a norma técnica que a Anvisa instituiu e que tornou os medicamentos antibióticos sujeitos à retenção da prescrição médica. Nós sabemos que um dos problemas mais graves da saúde pública no mundo inteiro é o uso indiscriminado dos antimicrobianos, que podem resultar na resistência das bactérias, dos vírus, dos fungos, que por serem organismos vivos, eles acabam desenvolvendo mecanismos genéticos de resistência. E quando nós usamos um antibacteriano, um antimicrobiano em geral, esse passa a não funcionar mais, ou seja, ele não consegue eliminar a bactéria que esteja nos causando algum tipo de infecção. E é um problema realmente muito sério, muito grave, e esse controle da venda dos antibacterianos nas farmácias é um modo de deter essa situação.
Doutora, mas a gente sabe também que não é só o governo que tem que tomar essas providências, mas a própria população tem que também mudar o seu comportamento, porque a gente sabe que na contramão aí do, do racional está a automedicação, né?
Sim, sim.
E por que que ela é tão nociva às pessoas quando praticada de forma irracional ou abusiva, doutora? A gente sabe que isso acontece e muito no nosso país, né?
Isso, com certeza. É, há um outro documento da Organização Mundial de Saúde que, nesse caso, ela aborda o papel especificamente do farmacêutico na orientação ao paciente em relação à automedicação, mais exatamente do que eles chamam, um termo conhecido como automedicação responsável. Essa automedicação responsável, ela fica diretamente, ela está diretamente ligada ao nível de educação básica em saúde que uma determinada população, que uma determinada comunidade possui. Por isso que é tão importante o acesso à educação, algumas noções básicas em saúde, como, por exemplo, de que a população tem a noção de que existem micro-organismos invisíveis, que podem causar doenças, entender que os medicamentos são substâncias químicas, que em determinada quantidade, ou seja, na dose correta, eles curam as nossas doenças, mas em contrapartida, eles podem causar reações adversas graves, né? O que vem diferenciar uma substância medicamentosa de um veneno é justamente a quantidade, a dose que será utilizada. Por isso, todo medicamento possui uma indicação de uso específica, uma quantidade determinada para se usar e um período de tempo também definido. E se nós não respeitamos esses três parâmetros, que são indicação terapêutica, dose, período de tempo, aí sim podem surgir os efeitos maléficos, as intoxicações. Vou dar um exemplo mais prático, né? Um mal que, por exemplo, muitos medicamentos podem causar são as alergias, as reações de hipersensibilidade, e que podem vir a ser muito graves, como, por exemplo, a síndrome de Steve Johnson, uma outra reação de hipersensibilidade alérgica bastante grave, necrólise epidérmica tóxica, e que são reações alérgicas que podem se originar a partir do uso de analgésicos que são isentos de prescrição, como, por exemplo, a dipirona, o paracetamol. Nós temos também alguns medicamentos, por exemplo, que são utilizados para combater as alergias. Alergias de modo geral, não somente aquelas que podem vir a surgir como uma reação relacionada ao uso do medicamento. E esses medicamentos para alergia, que são chamados anti-histamínicos, eles podem causar muita sonolência, fazendo, por exemplo, com que se torne perigosa a realização de atividades diárias, como, por exemplo, dirigir um carro, operar uma máquina no trabalho. Um outro exemplo, né, também de automedicação em relação aos medicamentos anti-inflamatórios, que se utilizados sem a devida indicação médica, eles podem causar reações adversas graves, como, por exemplo, até uma úlcera no estômago. Um antibacteriano usado de forma indiscriminada pode resultar na resistência por parte do organismo vivo, que foi até uma questão que eu já mencionei, no caso a bactéria, fazendo com que essa infecção não seja curada. E, por fim, o farmacêutico é o profissional da saúde que, com certeza, está capacitado a fornecer à população, aos usuários de medicamentos, todas essas informações.
Quer dizer, também pode mascarar, como a senhora falou, os sintomas de uma doença, né, doutora?
Sim, sim, com certeza. As intoxicações, no caso, perdão, em relação a mascarar os sintomas de doenças, alguns sinais e sintomas de doenças apresentados, elas são comuns a várias doenças, como, por exemplo, dor, a febre, a queimação no estômago. E se por vezes nós utilizamos, por período de tempo indefinido, por exemplo, um medicamento para dor de cabeça, para uma dor muscular, para queimação no estômago, nós podemos estar encobrindo manifestações de doenças mais complexas, que não sejam, por exemplo, a febre ou a dor muscular comum de quando estamos gripados, né? Por exemplo, nós podemos sentir uma dor de cabeça até se nós tivermos algum problema de visão, né? O astigmatismo é um exemplo de um problema visual que vai necessitar a ida a um oftalmologista, para que esse médico possa nos prescrever o uso de óculos. E que se essa a deficiência visual não for corrigida, ela pode ocasionar intensas dores de cabeça, né? E o cidadão, o usuário, ele acaba utilizando de modo inadvertido um analgésico, e por muitas vezes está uma outra questão que está sendo, que está envolvida, né? Um outro exemplo também mais prático que eu posso dar é o uso de um relaxante muscular, né? Nós estamos com uma dor na musculatura e que essa dor persistindo por meses e localizada pelo corpo todo, ela pode ser um sinal de que temos fibromialgia, que é uma síndrome que só vai poder ter o diagnóstico clínico estabelecido ao consultarmos um reumatologista. Além de que o uso excessivo desse mesmo relaxante muscular pode nos causar efeitos colaterais adversos, como o caso também dos histamínicos, né? Situação da sonolência excessiva, prejudicar as atividades diárias que requeram atenção, que requeram um estado de alerta. Por isso, novamente, eu friso, nós só devemos usar os medicamentos sujeitos à prescrição médica quando prescritos pelo médico e aqueles isentos da prescrição quando orientados e prescritos por um farmacêutico.
Sem falar, né, doutora, dos prejuízos que você causar uma doença com automedicação pode trazer aos cofres públicos, né?
Isso, com certeza isso é um fato que ele verdadeiramente acontece, embora aqui no Brasil nós não tenhamos dados numéricos, né, sobre essa questão. Porém, nós temos estudos em países da Europa, nos Estados Unidos, que mostram um grande número de internações por intoxicações devidas aos medicamentos e até mesmo, como eu mencionei anteriormente, o agravamento de sinais e sintomas de doenças que foram mascaradas pelo uso desses medicamentos, o que com certeza gera altos custos para o sistema público de saúde.
Doutora, nós estamos sendo ouvidos em todo o Brasil, em especial na Amazônia, uhum, onde o acesso ao médico, ao farmacêutico, muitas vezes é difícil, né? E onde a informação é o melhor meio de prevenção, né?
Sim, com certeza.
A senhora gostaria de passar mais alguma informação, orientação aos amigos que estão na escuta do programa?
Eu gostaria, por fim, de frisar a questão da automedicação, né? Que é um hábito que muitas vezes se torna maléfico e que é muito difundido, em particular no nosso país, no Brasil, né? Ou seja, nós não devemos indicar para o vizinho um medicamento que foi prescrito para o nosso uso, porque ele, o que é bom, o medicamento que foi indicado, na dose indicada, a indicação de uma doença específica que nós tivemos, que nós usamos por um período de tempo determinado, ele pode não ser o mesmo para a doença do vizinho, embora nós achemos que aqueles sinais, que aqueles sintomas são semelhantes, com certeza pode não ser o adequado. E também que a gente não automedique os nossos filhos. Eu sei que toda mãe fica muito preocupada, né? Um bebê mais já com mais idade, de um ano e pouco, dois aninhos, seja lá a idade que nosso filho tiver, nós temos aquele cuidado quando a criança, aquela preocupação, né? Quando tem febre, quando tem uma uma dor, quando está tossindo, mas que a gente procure não automedicar os nossos filhos, porque isso pode vir a ocasionar intoxicações, reações adversas mais graves, reações alérgicas aos medicamentos, e que a gente também não se automedique. Eu acho que esse é o recado principal que eu gostaria de passar para os ouvintes.
Doutora Alessandra, eu quero então agradecer a sua participação aqui em nosso programa. Eu espero contar outras vezes com a senhora aqui na Nacional.
Com certeza, eu estou à disposição. Agradeço a participação. Boa tarde para todos os ouvintes também.
Obrigada, boa tarde.
Boa tarde.